Segundo Bill Gates, esse foi um dos livros mais esclarecedores que ele já leu. Somente ter dados não é suficiente, é preciso entender o que eles significam. Um único dado pode ser entendido e interpretado de milhares de diferentes formas. Você que está me ouvindo, por exemplo, acha que 4,2 milhões é muito ou pouco?
Muito.
É muito.
É muito.
É muito em relação a quê?
Em relação a um.
4,2 milhões de crianças mortas é muito ou pouco por ano?
No mundo inteiro?
No mundo inteiro. Bebês mortos. Eu também acho que é um número que assusta, mas o autor diz que a gente não pode julgar esse dado isolado. 4,2 milhões de bebês mortos é a taxa mais baixa que a humanidade já teve desde quando se começou os registros. Para vocês terem uma ideia, em 1950 morriam 14,4 milhões. Então é muito sim, o ideal seria que não tivesse nenhuma, mas a gente precisa julgar todos os dados, todos os números em relação a alguma outra coisa.
Concordo, e isso é aquela questão de nós termos, não termos uma perspectiva única, né? Nós temos uma caixa de ferramentas para que a gente possa fazer esses parâmetros e fazer essas análises. E realmente é assustador o 4,2, só que o 14 é muito pior. Só que se formos ver aí 7 bilhões de habitantes, praticamente é um percentual muito baixo.
O autor do livro de hoje foi um especialista em mostrar dados para as pessoas de uma forma que elas nunca viram antes. E você vai saber tudo sobre Factfulness nesse episódio do Resumo Cast que está apenas começando.
Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor.
O livro Factfulness foi publicado em 2017. O autor é o já falecido médico e professor de saúde internacional na Suécia, Hans Rosling. Mundialmente conhecido por suas palestras no TED, Hans foi listado como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo pela revista Time. Em 2005, Hans, seu filho e sua nora criaram a fundação Gapminder, que tem como missão combater a ignorância a partir de uma visão de mundo baseada em fatos que todos possam compreender.
Para falar do livro de hoje, a nossa equipe conta com 4 empreendedores leitores que estão aqui e irão falar agora sobre a ideia central desse livro.
Fala pessoal, Arnaldo Neto aqui, diretamente do Rio de Janeiro, autor do best-seller Vivendo de Propósito, fã número 1 do Resumo Cast e agora apresentador do programa que mudou a minha vida. Para mim, a ideia central do livro é muito simples e direta, assim como todo livro. E ela é a seguinte: os fatos comprovam, o mundo está se tornando um lugar cada vez melhor.
E aqui é o Gustavo Carriconde, e na minha opinião a ideia central do livro é que depois de questionar mais de 12 mil pessoas sobre fatos, Hans e a sua equipe perceberam que a grande maioria estava muito longe das respostas certas, e isso serviu de evidência para que eles começassem a interpretar esses fatos todos e perceberem que os seres humanos enxergam o mundo de uma forma muito dramática e exagerada, dessa forma nos gerando um estresse e tomadas de decisões erradas. E o livro traz algumas ferramentas para melhor julgarmos o fato e reduzir o estresse e as decisões erradas.
Eu sou Rafael Pires, sou coach e apresentador aqui do Resumo Cast, e na minha opinião, a ideia central desse livro é que nós precisamos substituir nossa visão dramática de mundo por uma visão baseada em fatos. Ao fazermos isso, vamos entender o mundo de uma maneira mais ampla, com dados e não apenas achismos. E isso nos permite tomar decisões melhores, inclusive nos negócios.
Eu sou Sérgio Albuquerque, diretamente de São Paulo, curioso, provocador, consultor de empresas na área de desenvolvimento humano, Master Executive Coach, e a minha ideia central do livro é não se deixar levar por ilusão, ou seja, apenas por fatos e dados concretos para que assim a gente seja muito mais feliz.
E o Sérgio é mais um representante do nosso querido grupo, o Resumo Cast Minds, e vai comentar o livro de hoje com a gente.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.
Quem lê o livro não vai conseguir deixar de fazer aquelas primeiras perguntas. Nas páginas iniciais do livro são umas 12 perguntas. Eu respondi e mais da metade estava errada e eu fiz uma marca boa, porque os autores do livro, eles afirmam que diversas pessoas, até mesmo pessoas educadas de muitos países do mundo, cientistas e até prêmios Nobel, conseguiram errar quase a maioria das perguntas. São perguntas extremamente relevantes que nos permitem conhecer melhor o mundo em que vivemos e a gente não consegue respondê-las. O autor conta também uma história muito curiosa, onde ele diz que teria ido a um zoológico e jogou algumas bananas nas jaulas dos macacos, aleatoriamente escreveu letra A, B e C nas bananas e os macacos foram pegando as bananas de forma aleatória e conseguiram se sair muito melhor nesse questionário fictício que ele fez com macacos. Pegaram a banana e responderam aleatoriamente. Então eu queria saber de vocês como é que vocês foram na resposta dessas perguntas aí e o que vocês acham desses fatos. A gente pode falar de alguns.
Bom, eu acertei 8 questões de 14. Foi um pouco melhor que os chimpanzés, né? O autor diz no livro que os chimpanzés acertaram aí 33%, né? Eu acertei 8 de 14.
Eu confesso que em todas as opções eu marquei a opção mais pessimista. Isso me marcou muito porque no final do livro eu teria feito tudo diferente. Então o livro realmente foi muito impactante para mim. Primeiro porque quando eu marquei tudo na pior opção possível e vi que eu tava errado, já percebi, cara, vai ter transformação pela frente aqui. E de fato teve. Então no começo me questionei por que eu marquei tudo na versão mais pessimista. Ao longo do livro entendi e hoje se fizesse de novo, certamente estaria próximo de um gabarito.
Eu acertei 6 das 13 questões aí e também me senti bastante feliz, mas a tristeza é a mesma do Arnaldo, é que a gente marca de forma muito pessimista, então isso me marcou muito e depois eu fui revisando cada uma dessas 13 questões e entendendo como a gente tem que ter um olhar diferente justamente através dos dados e fatos.
E por que, na opinião de vocês, nós temos um olhar tão longe do que seria uma suposta realidade? Não sei se existe essa realidade absoluta ou uma entidade que conhece toda a realidade, mas por que, no nosso julgamento, ele é tão afetado e está tão distante de tentar conseguir entender o mundo através de alguns dados? Hoje nós temos possibilidades de mensurar esses dados todos, né? Eu até vou citar algumas perguntas aqui, dessas que a gente está falando para o ouvinte conseguir entender mais ou menos o contexto. Então a primeira é, em todos os países de baixa renda do mundo, hoje quantas meninas terminam o ensino médio fundamental? 20%, 40% e 60%. Os autores dizem que todo mundo tem essa tendência de responder sempre menos por achar que em países, né, onde a religião e a cultura não deixam as meninas irem para as escolas, as meninas não têm educação e acabam não indo para a escola e todo mundo acha que é 20% ou 40%, mas na verdade é 60%. Né? E todas as respostas seguem essa linha, porque nós, de alguma forma, nós fazemos o julgamento errado das coisas.
Eu tenho uma opinião que o que faz a gente ter essa dificuldade de perceber que o mundo está melhorando é a gente não entender que melhor e ruim podem coexistir, né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem de ver essas melhorias é achar que isso não pode acontecer ao mesmo tempo. Então, alguns exemplos do livro e outros de fora. Vamos lá. Se 100 crianças morrem por minuto em um país, é evidente que isso é ruim. Mas se no ano seguinte esse número diminui para 80, as coisas estão melhores, mas ainda ruins. Então vamos agora a um exemplo mais próximo para você, ouvinte do Resumo Cast. Se você em um ano não lê nenhum livro, claro, isso é ruim. Se no ano seguinte você ler apenas metade de um livro, isso ainda é ruim, mas definitivamente melhor. É impossível não associar isso tudo com o exemplo atual do que estamos vivendo do coronavírus, da pandemia que está acontecendo enquanto gravamos esse episódio em agosto de 2020. Bom, eu estou aqui no Rio de Janeiro gravando. Há um mês atrás, por exemplo, eu não conseguia nem sair de casa. Hoje em dia, embora muitas pessoas ainda estejam morrendo, os números diminuem muito. E hoje em dia, depois de gravar isso aqui, provavelmente eu vou conseguir dar uma corridinha na praia. Então, no Rio de Janeiro, em relação ao corona, as coisas estão ainda ruins, mas também estão muito melhores. Então, pegue esses exemplos e entenda finalmente que as coisas podem sim ser melhores e ruins ao mesmo tempo e esteja mais presente para a grande evolução que o mundo está vivendo bem na sua frente.
Eu acredito num um dos pontos que nos faz ser muito pessimistas é que a imprensa ela não traz coisas muito positivas, porque as coisas positivas, por exemplo, um avião pousou no aeroporto de Congonhas, isso não dá mídia. Agora, um avião furou o pneu ao pousar, isso vai dar mídia. Então, as coisas negativas estão fazendo parte da gente. Então, dessa forma, a gente fica muito impressionado com tudo que é negativo. No livro, em algumas passagens, ele cita que a gente não pode ter não pode colocar a lupa em determinadas questões, que dessa forma a gente realmente não vai enxergar a evolução. Então, se a gente analisar, inclusive, em alguns momentos aqui sobre os níveis de mundo, o que a gente melhorou, tem o site lá que é o que o Rafa comentou no começo aí, que dá para olhar, e tem um vídeo, inclusive, onde você vê uma linha do tempo do Brasil de 1800 até 2019, nós saímos lá do nível 1 para o nível 3. Então, o mundo está melhorando. E dessa forma, acredito que se a gente entender os números como eles são, de fato, não só esperando as informações chegarem pela imprensa, a gente vai ter um pensamento um pouco mais positivo.
Eu penso o seguinte, eu acho que vejo dois motivos principais, o porquê que isso acontece, o porquê que essas notícias ruins, elas aparecem muito mais. Primeira coisa, como o Sérgio falou e vocês também falaram, sobre isso aparece muito mais. A mídia, notícias ruins são muito mais vendáveis, elas atraem muito mais audiência do que notícias boas, do que notícias positivas. E tem um segredinho aí nisso. Eu acho que a passividade do ser humano em receber notícias e não questioná-las fez com que a maioria das pessoas se tornassem aí mais negativas, uma visão de mundo mais negativa sobre as coisas, uma visão mais ampla, né? Sobre coisas mais amplas do mundo, as pessoas têm uma visão mais negativa. Então, ou seja, a pensamento analítico, eu acho que é uma habilidade que entra aqui para resolver essa situação. E, claro, como a gente já falou em outros episódios do Resumo Cast, inclusive no livro Pergunte Mais, perguntar, questionar esses dados. Quando você receber uma notícia, seja na notícia no jornal da TV, ou então se você lê alguma coisa na internet, questione esses dados. Não apenas acredite nisso como a última palavra final.
Mais duas coisas sobre notícias que vocês falaram. Primeiro é o seguinte, hoje temos menos notícias piores, só que essas notícias são muito mais noticiadas. Antigamente tinha muito mais desastre, guerra, só que menos meios de comunicação, não tinha internet. Então parece que as coisas estão piores, porque menos notícias piores são muito mais noticiadas. Outra coisa bacana que acontece, bacana de saber, né? Porque não é tão bacana o fato, que é, vamos supor que um jornalista super ético pode noticiar que houve um crime na sua cidade, uma notícia verdadeira. Só que quando 100 jornalistas noticiam a mesma notícia, por mais que ela seja verdadeira, isso pode gerar um consciente coletivo mentiroso. Então, por exemplo, uma simples notícia de um crime isolado pode ser uma simples notícia de um crime isolado se só você vê só uma vez. Mas se 100 jornalistas diferentes noticiam isso em vários meios de comunicação, aquela quantidade exacerbada de notícia pode parecer, na tua cabeça, faz que um crime isolado possa te dar a ideia de que a sua cidade seja mais violenta. Então, resumindo, o que acontece hoje é que menos notícias ruins são mais noticiadas, não temos lugar para boas notícias nos jornais, e também uma quantidade absurda de notícias verdadeiras podem criar uma realidade mentirosa. Então esteja atento ou atenta para isso, para não cair nesse jogo da negatividade.
Não devemos esquecer que existe uma indústria que vende notícias e determinadas notícias vendem mais do que as outras. As notícias que vendem mais, todos nós sabemos, são aquelas que apelam para os nossos praticamente instintos de sobrevivência. Por exemplo, o autor conta que no país onde ele vive, na Suécia, existem notícias de ataques lá de tubarão e não existem muitos ataques de tubarão lá, mas essas notícias, elas vendem jornais, até mesmo lá na Suécia. Outro desastre natural que vende muita notícia lá na Suécia são tremores de terra, terremotos que não existem lá, mas as pessoas querem ler e saber sobre isso. Isso apela muito a esse instinto de sobrevivência que nós temos.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá!
Muitas pessoas acham que só existem o Ocidente e o Oriente, os pobres e os ricos, mas na verdade não. São quatro diferentes níveis. E uma coisa bem legal que o livro traz para a gente lembrar desses níveis são, por exemplo, né, alguns artefatos, algumas tecnologias que cada pessoa utiliza em cada um desses níveis. Para caminhar, por exemplo, o nível 1 são pessoas que têm capacidade de comprar ou de ter um chinelo de dedos. Elas não conseguem comprar mais nada para se locomover. Nível 2, uma bicicleta. No nível 3, uma motocicleta. E no nível 4, um automóvel. É claro que existem níveis mais do que 4, avião, enfim. Mas esses, basicamente, 4 níveis, eles vão se apresentar em praticamente diversos países do mundo, várias culturas diferentes, que elas vão compartilhar esses níveis de acesso a não só bens materiais, mas qualidade de vida. Isso é o que separa hoje os seres humanos. Em cada um desses níveis existem fatos relevantes, por exemplo, doenças que impactam mais um desses níveis, artefatos ali que estão mais presentes em um ou outro, e quem geralmente está em um dos níveis não consegue enxergar muito bem quem está no outro nível.
Isso mexeu muito comigo, porque o que eu considerava pobre é o nível 3, né? Aqui no Rio de Janeiro, onde eu vivo e tal, eventualmente você fala, essa pessoa é pobre, mas ela tem um meio de locomoção, ela tem um saneamento básico minimamente satisfatório. Então, eu percebi o quanto que eu vivo numa bolha, porque se pra mim pobre era o nível 3, tem mais dois níveis abaixo, sendo que o primeiro é um nível que eu nunca vi diante dos meus olhos, só ouvi falar em notícia, realmente a gente vive numa bolha e tem que sim consumir os dados para poder ter uma visão de mundo um pouco mais realista.
Para quem quer conhecer mais sobre esses níveis, visita um site que até o livro cita, é o dollarstreet.org, e lá tem diversas comparações de vários níveis, nível desde o 1 ao 4, em vários países do mundo. É bem legal esse site.
Isso aí, aproveitando sobre os níveis, tem os fatos muito interessantes aqui são: o nível 1 é quem vive com até 2 dólares por dia, o nível 2 até 8, o nível 3 até 32 dólares e o nível 4 é acima de 64 dólares por dia. Então é por isso que a gente consegue ter aquela questão que você falou no começo, né? No nível 1, as pessoas conseguem ter um chinelo de dedo para caminhar. E isso, inclusive, na última capa aqui tem o grafismo de todas essas questões para a gente poder entender de forma muito mais prática. E um detalhe que me chamou bastante atenção aqui, justamente, é que o mundo está melhorando e nós temos, a princípio, se nós formos analisar, a maioria das pessoas hoje no nível 2. E como o Arnaldo comentou, né, a gente acha que o nível 3, que seria o nível que a gente está mais acostumado, é o que teria mais gente ou o que seria de extrema pobreza. E não é. É o nível 1.
Esse é o primeiro instinto. O autor, ele traz 10 instintos que faz com que a gente tenha aí uma visão super dramática do mundo. Então, esse que a gente está falando é o instinto da separação, e é o primeiro deles. Porque a gente tem mania, né? O ser humano, ele tem esse costume, esse instinto, como o autor já fala, de colocar as pessoas, colocar as coisas em um ringue, onde tem de um lado um oponente e de outro lado um outro oponente. E eles conflitam entre eles. Então existe o bom e o mal, o rico e o pobre. E o que acontece com isso? A gente, quando o autor explica esses 4 níveis, foi o que realmente o Arnaldo falou. A gente sai de uma bolha e entra em um outro campo, em um outro jogo, e começa a, e passa ali a enxergar dados e passa a ter uma visão mais ampla do mundo de uma forma totalmente diferenciada e até mais nichada. E isso é ótimo para a nossa análise.
Quanto é a maioria, né? Eu acho que, como a maioria, existe a palavra maior aí no meio, a gente tende a achar que a maioria é quase todo mundo, mas a maioria pode variar entre 51% e 99%, né? É mais do que a metade e não é tudo. Então, quando a gente fala a maioria das pessoas vive em situação de extrema pobreza, a gente também tende a achar que é quase todo mundo, mas pode ser apenas 51%. Então, vamos também entender o que significa a maioria.
Em 1974, o Hans, ele era um médico recém-formado lá na Suécia, acabou de sair da universidade, estava no supermercado e observou um bebê dormindo de barriga para cima. Então ele foi até o bebê, a mãe estava na fila do supermercado tentando comprar pão, foi até o bebê, pegou o bebê no colo e virou o bebê de barriga para baixo. E a mãe olhou, já querendo atacar ele com pão, e ele falou: não, calma, minha senhora, eu sou médico, né? E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a nova recomendação é que os bebês fiquem sempre deitados de barriga para baixo, porque eles podem se sufocar com o seu próprio vômito. Aí ele explica mais adiante nessa história que essa recomendação veio do passado de algumas guerras, principalmente a Guerra do Vietnã, onde identificaram que soldados estavam morrendo quando eram removidos de maca dos campos de batalha, pois eles ficavam de barriga para cima, vomitavam e sufocavam com o próprio vômito. Então a posição de barriga para cima era muito perigosa para, veja bem, soldados inconscientes no campo de batalha sem reflexo. E aí, muito interessante, essa verdade foi se tornando uma verdade absoluta, até mesmo entre médicos que dominam 100% a ciência da medicina, começou-se a se aplicar nos bebês também. Só que um detalhe, o bebê ele não está inconsciente, o bebê ele tem reflexos. Os reflexos do bebê ainda estão normais. Se o bebê vomita com a barriga para cima, ele consegue se virar e limpar as suas vias. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que começaram a se colocar bebês de cabeça, de barriga para baixo. Os bebês vomitavam e sufocavam no próprio vômito porque não conseguiam levantar as suas cabeças para limpar as suas vias. Então, a posição que era a mais correta, que hoje é reconhecida como a mais correta, é de barriga para cima. E ele conta que virou com as próprias mãos, como doutor, com o médico, vários bebês de barriga para baixo, e aquilo ali era incontestável, ninguém poderia contestar que era uma verdade absoluta, né, da Organização Mundial da Saúde. Quem é que iria contestar a Organização Mundial da Saúde? E essa história foi relatada antes da pandemia que vivemos hoje. Então, é um exemplo do instinto da generalização, onde generalizamos uma verdade, nesse caso, lá nos campos de batalha, com soldados sem reflexos e inconscientes, e trazemos essa verdade para bebês que tinham reflexos e poderiam se virar.
A verdade é que todo mundo categoriza e generaliza o tempo todo e até de uma forma inconsciente. Vou dar um exemplo. O Hans estava ele estava ali com um grupo de alunos ali dele, num país bem pobre. Eles estavam ali fazendo mais ou menos uma espécie de um estágio, e uma das alunas, num momento de almoço, num momento de intervalo, algumas pessoas foram ali pro elevador, nesse país bem pobre, e todos esses alunos, próprio Hans, eles são suecos, né? Eles estavam ali fazendo um trabalho ali. E o que aconteceu? Essa aluna dele, ela estava correndo no corredor em direção ao elevador, onde todo mundo estava ali esperando ela. O que aconteceu? Ela colocou a perna antes que as portas se fechassem. E vamos falar a verdade, quem nunca fez isso, né? Provavelmente você que está escutando a gente já colocou a mão, ou o braço, ou então a perna em algum elevador, né? Na hora de ir para o almoço, ou alguma coisa coisa assim do tipo. E o que aconteceu com você nesse caso? Provavelmente o elevador ele parou, né? As portas do elevador elas pararam e você conseguiu entrar. O problema foi que essa aluna não deu certo. A perna dela realmente ficou presa no elevador, ficou com muito sangue e teve todo um problema aí para se consertar depois. Por que que essa aluna ela prendeu ali a perna? Simples, porque na Suécia todos os elevadores eles param quando você, todas as portas de elevadores elas param quando você coloca a mão, coloca o braço antes delas fecharem, por causa dos sensores. Aqui mesmo em São Paulo é assim, a maioria dos elevadores que eu já frequentei são assim. Então, ou seja, essa aluna, ela generalizou que todos os elevadores do mundo inteiro, as portas, elas não vão fechar se você colocar o braço, se você colocar a perna. Ela generalizou pelo aquilo que ela tinha no ambiente dela, na Suécia ali, de acordo com os lugares que ela passa, ela achou que todos os lugares do mundo fossem assim. Então, o que acontece, né? A dica aqui é, como o Arnaldo já falou, e eu acho que é legal reforçar isso, tenha cautela em relação à maioria. Lembre-se que a maioria pode ser 51% ou 99%. E existe uma diferença enorme nisso. Se alguém te dá um exemplo e quer tirar conclusões precipitadas sobre um grupo, sobre, por exemplo, um grupo, uma pessoa, peça mais exemplos ou vire a mesa. Tá? O que é se virar a mesa? Essa dica do autor de virar a mesa é legal. Imagine que uma mulher que fala todos os homens são iguais. Então imagine que se ela teve um único caso ruim, teve uma experiência ruim com algum companheiro, e a partir disso ela generalizou que todos os homens são iguais e que não prestam. E se ela conhecesse um homem, um único homem que fosse bom, será que isso mudaria a opinião dela? Será que se ela conhecesse apenas um homem, um único homem bom, ela iria achar que todos os homens são bons? Então, esse questionamento, né, virar a mesa com esse questionamento faz as pessoas pararem para pensar realmente o que elas estão falando.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
O terceiro instinto, a terceira regra do Factfulness é a linha reta. Então a gente tem normalmente um pensamento linear, só que o mundo ele não é linear.
O próprio crescimento populacional do mundo. Muitas pessoas acham que no passado, tudo bem, a gente estava crescendo, todo mundo nunca via o final do crescimento da população. Mas hoje sabe-se que a população não vai crescer linearmente, indefinidamente ou exponencialmente, indefinidamente.
Eu queria dar um exemplo sobre isso, sobre o crescimento populacional, e que é muito bacana que tem no livro e me marcou demais. Que fala um pouquinho do Bill Gates e da Melinda Gates, né? Então, olha só, se a gente for pensar de maneira matemática óbvia, salvar a vida de crianças que vivem na miséria, teoricamente, tornaria o mundo um lugar muito mais populoso. Mas será que é por aí? Então, olha só, quem viu o documentário O Código Bill Gates, muito bom, tem na Netflix, sabe que ele e a esposa, Melinda Gates, fazem um trabalho maravilhoso para ajudar crianças em situação de pobreza extrema. Só que olha isso, olha como é que a gente tem essa síndrome da negatividade. Muita gente, acredite, critica o casal achando que essa medida vai tornar o mundo um lugar mais populoso. Vou repetir, o Bill Gates e a Melinda Gates fazem um trabalho lindo para salvar crianças em pobreza extrema e eles recebem e-mails, mensagens, não façam isso. Se vocês fizerem isso, o mundo vai se tornar um lugar muito mais populoso. Bom, isso já mostra uma coisa, que as pessoas têm essa tendência a serem negativas. Mas, se você olhar os fatos, que é o grande propósito do livro, você percebe que é justamente o contrário. Isso me deu uma noção que eu não tinha. Por que as famílias de situação de miséria tendem a ter muitos filhos? Eu não sabia disso. Mas são dois principais motivos. Primeiro motivo, olha que chocante, mais mão de obra. Então o pai e a mãe eles querem ter mais filhos para ter mais mão de obra, para trabalhar mais e, consequentemente, poder viver de subsistência ou ganhar mais dinheiro. Outro motivo, esse ainda mais chocante, para compensar a morte de alguns filhos. Isso mesmo. Sabendo que alguns filhos vão morrer, esses pais preferem ter mais filhos para garantir a prole. Então, olha como é justamente o contrário. Se esse pai e essa mãe, com a ajuda do Bill Gates, da Melinda e de quem quer que seja, sabem que se eles tiverem um único filho, esse filho vai ter saúde e vai viver, para poder ajudar nos afazeres domésticos e também para, né, garantir a perpetuação da família, certamente eles teriam menos motivos para ter mais herdeiros. Então é justamente o contrário. Proteger essas crianças ajuda a combater a explosão demográfica. Então mude sua mentalidade. Os dados comprovam que cada vez menos crianças em extrema miséria morrem. E isso é ótimo para o controle populacional.
O crescimento de um menino de 3 anos, que ele fala que se esse menino continuar crescendo por uma linha, se a gente pensar numa linha reta, ele com 10 anos ele vai ter 4 metros, né? Então é por isso que a gente nunca deve pensar em linha reta. É como a população de 1800 para 1900 praticamente foi uma linha reta. Depois ela teve uma curva muito acentuada, né, nos últimos 200 anos, e agora está novamente nivelando.
Uma coisa que é legal falar, e esse ouvinte do Resumo Cast, esse é o terceiro instinto de linha reta, tá? Acho que é legal que todo capítulo, todo instinto, no final do capítulo, o autor ele traz ali um pequeno resuminho. E aqui, para falar da linha reta, eu acho que é legal ler o que ele diz aqui. Em relação ao instinto de linha reta, o autor diz o seguinte: Factfulness é reconhecer a suposição de que uma linha só vai continuar reta e lembrar que essas linhas na realidade são raras. Para controlar o instinto de linha reta, lembre-se de que curvas vêm em diferentes formas, como a gente falou aqui de alguns exemplos. Então, ou seja, esqueça, tire da cabeça que o mundo é linear, né? Existem curvas, existem diferentes formas de curvas, o autor trata algumas delas ali, nós não vamos entrar em detalhes aqui, e vale a pena você ler o livro para entender melhor sobre essas curvas, essas oscilações nos gráficos que não são lineares.
Eu acho que isso vai muito do nosso instinto natural de querer se confortar em saber o que vai acontecer no futuro. Ter aquela segurança, mesmo que seja uma falsa segurança, olhar para um gráfico e falar, não, agora eu sei o que vai acontecer, né, daqui a 2 anos, então eu estou mais seguro. Mesmo que não seja nada daquilo, provavelmente aquela linha ela vai subir ou descer várias vezes, como o livro mostra com vários gráficos, essa sensação que o ser humano tem de olhar para uma coisa e falar, eu sei o que vai acontecer, é o que nos leva para essa armadilha de tentar explicar tudo como se fosse essa linha reta. Vamos falar com alguns dados aqui para provar que as coisas estão ficando melhores? Então tá, em 1920 existiam menos de 2 mil filmes longa-metragens por ano. Em 2016, mais de 11 mil filmes longa-metragens são produzidos todos os anos. Esse livro, a versão mais atualizada dele é 2016, mas dá para a gente ter uma boa ideia. A quantidade de natureza protegida em 1900 era menos de 0,03%, 14,7% em 2016. Esses dados poucas pessoas conhecem. Olha outro dado muito legal: novas músicas, gravações de novas músicas por ano. Em 1860 até quase 1990, antes do ano 2000, havia o gráfico, ele não mostra praticamente, não aparece nada ali. Depois de 2000, começou a aumentar em uma linha exponencial, e em 2015 temos 6.210.002 músicas novas gravadas por ano. Pessoal, é um gráfico, mas tentem entender o que está por trás dessa estatística. Muita coisa aconteceu, muita tecnologia teve que ser inventada, muita parte do globo terrestre teve que ser conectada para haver um mercado que fosse consumir 6.200.000 músicas por ano. O mercado global. Então, esses dados, eles não são apenas dados. Quem conseguir enxergar uma história, um storytelling por trás de um gráfico, por trás de um dado desses, consegue extrair algumas mensagens e consegue entender se realmente o mundo está melhorando, está piorando e onde estão principalmente as oportunidades.
Resumo Cast, livros para empreendedores.
O Resumo Cast, depois de empoderar milhares de empreendedores com os conteúdos de grandes livros de negócios desde 2016. inicia em 2020 a sua jornada para empoderar inovadores que estão lançando startups ou que tenham ideias de negócios disruptivas e que queiram crescer muito rápido e se conectar com um ecossistema de investidores, parceiros e outros empreendedores. Então, visite resumocast.com.br/forstartups e saiba mais sobre as datas e os programas do ResumoCast for Startups.
Eu acho que outra dificuldade que a gente tem de perceber essas melhorias é que só enxergamos uma mudança quando ela é drástica. Mas tem muitas evoluções lentas acontecendo bem na nossa frente. Então, imagine que o índice de desenvolvimento humano do seu país vem crescendo 2% ao ano. Talvez você não perceba isso ao andar na rua, mas em 25 anos, o que é muito pouco tempo, se a gente pegar aí um retrato histórico, a evolução será de 50% se esses números se mantiverem. Então vamos dar mais um exemplo aqui mais conectado ao nosso ouvinte. Muita gente tem dificuldade de ler, porque quando vê aquele livro empoeirado na estante, dá medo. Mas já imaginou se você começar lendo uma página no primeiro dia de leitura e a cada dia ir aumentando uma página na sua meta? Em um mês você vai estar lendo mais ou menos 30 páginas por dia e quem sabe um dia vai estar que nem a gente, lendo um livro por semana. Então saber que uma evolução lenta ainda é uma evolução é uma grande vantagem, não só para você implementar na sua rotina, mas principalmente para você perceber que o mundo está sim evoluindo.
Em relação à evolução do mundo, tem mais dois dados aqui que eu gostei muito, né? Porque muito se fala sobre a fome, a pobreza extrema, esses tipos de coisas, né? Então muitas pessoas ainda têm essa visão de que a pobreza, né? A pobreza está crescendo, cada vez mais pessoas passando fome, pobres. E o autor, ele é bem, bem claro em relação a isso, né? Ele diz o seguinte, que ao longo dos últimos 20 anos, a proporção de pessoas vivendo em extrema pobreza caiu quase que pela metade. Mas nas pesquisas feitas pelo autor, ele fez algumas pesquisas com várias pessoas, milhares de pessoas, apenas 10% das pessoas sabiam disso. E detalhe, não são só pessoas comuns, empreendedores como nós não, mas pessoas que têm aí altos cargos, por exemplo, na ONU, no Fórum Econômico Mundial, pessoas que realmente deveriam saber, pelo menos deveriam saber desse dado. Outra coisa, para a gente ter uma ideia, 1997, 42% da população da Índia e da China viviam em extrema pobreza. Olha só, né, para você que é mais novo, imagine, né, você, será que você enxerga, né, realmente a China, essa superpotência tão falada hoje em dia, será que você enxerga ela, 42% em extrema pobreza? Em 2017, na Índia, esse número já tinha caído para 12%. Ou seja, caiu de 42% para 12%. Na China, caiu de 42% para 0,7%. Então, isso que é só uma ponta do iceberg que o autor traz no livro, que realmente muda a nossa visão. E outra, não muda a nossa visão com opiniões, mas sim com fatos. E com fatos é difícil discutir.
Vocês acham que esse livro aí, ele foi escrito para deixar a gente mais otimista? Era essa a ideia do autor?
Eu tenho certeza disso, Gustavo, sem dúvida alguma, porque quando a gente consegue ter uma visão diferenciada através de dados e de fatos, nós nos tornamos um pouco mais otimistas do que só ficar vendo as coisas com a lupa, só ver um indivíduo. Então a gente tem que ver o todo. Então isso, inclusive, me deixou muito mais otimista em relação ao mundo, apesar do que a gente tem vivido, né, principalmente nesse momento.
Eu acho que sim, mais otimista, mas um otimista racional, como diz o livraço do Matt Ridley, né? Não um otimista utópico, simplesmente um entusiasta que vai falar que o mundo está melhorando porque simplesmente pensa nisso, mas sim um otimista racional que se baseia em dados, estatísticas e gráficos, como esse livraço nos conta, já resumido pela gente no episódio 57 da segunda temporada.
Eu penso uma coisa, concordando e um pouquinho com um ponto de vista um pouquinho diferente em relação aos comentários de vocês. Até o autor mesmo, ele fala, né, que durante suas palestras e tudo mais, ao longo que ele fez, aí rodou o mundo fazendo palestras, inclusive muitos TEDs são muito conhecidos do Hans Rosling. Ele diz o seguinte, que mesmo depois de muitas palestras que ele fez, algumas pessoas... vinham ali para ele no final dessas palestras e ainda não tinham mudado a opinião, ainda não tinham ali de repente se tornado otimistas. Elas tinham o pé atrás, ainda com uma visão um pouco quadrada, mesmo depois dele apresentar todos os fatos na palestra. Então eu penso uma coisa, que eu acho que sim, concordo que esse livro ele pode nos ajudar a ser mais otimista, de uma forma, como o Arnaldo falou, mais racional, de uma forma bem informada. Mas eu acho que o principal motivo dessa obra mesmo é atacar a ignorância. Eu vejo isso muito mais forte do que apenas projetar um otimismo, mas sim atacar realmente a ignorância daquilo que a gente acha do mundo, das pessoas e das coisas.
Esse comentário que você fez aí agora, Rafa, com certeza eu compactuo dele e também do que o Arnaldo fala de não sermos otimistas em excesso, né? Otimistas realistas. E tem bastante a ver com uma das regras aqui, que é a regra de destino, né? Que ela diz assim, uma mudança lenta ainda é uma mudança. E nós temos que entender que o mundo está mudando, né? De fato.
Agora eu vou dar uma dica prática aí para o ouvinte que está nos escutando. Quero saber de vocês aqui, empreendedores que estão aqui comigo. O que vocês acham desse número aí? 4,2 milhões. É muito ou pouco?
É muito.
É muito.
É muito.
É muito em relação a quê?
Em relação a um.
4,2 milhões de crianças mortas. É muito ou pouco por ano?
No mundo inteiro?
No mundo inteiro. Bebês mortos. Eu também acho que é um número que assusta, mas olha a proposta do autor. O autor diz que a gente não pode julgar esse dado isolado. Esse é um instinto do tamanho. 4,2 milhões de bebês mortos é a taxa mais baixa que a humanidade já teve, desde quando se começou os registros. Para vocês terem uma ideia, em 1950 morriam 14,4 milhões. Então é muito sim, como a gente falou lá no começo, o ideal seria que não tivesse nenhuma, mas a gente precisa julgar todos os dados, todos os números em relação a alguma outra coisa. Isso a gente vê muito até mesmo em marketing, né? Algumas pessoas vendem coisas como se fosse um número absoluto, mas quando a gente for ver relacionado com talvez a média do mercado, média de preços, talvez não seja muito. Então, faça essa comparação com algum outro dado consistente que pode servir de parâmetro para você saber se é muito ou pouco. Concordam?
Concordo, e isso é aquela questão de nós termos, não termos uma perspectiva única, né? Nós temos uma caixa de ferramentas para que a gente possa fazer esses parâmetros e fazer essas análises. E realmente é assustador o 4,2, só que o 14 é muito pior. Só que se formos ver aí 7 bilhões de habitantes, praticamente é um percentual muito baixo.
É importante falar do lado emocional nisso, né? Porque uma coisa é a gente ligar o noticiário e aí vem ali, de repente, um William Bonner e fala 4,2 milhões de bebês morreram. Pô, esse número, como o Gustavo falou, esse número isolado, ele assusta. E geralmente, quando a gente ouve um número assim, todos nós, a gente tem um peso, a gente entende isso como um peso emocional. E a nossa reação aqui, nossa, 4,2 de bebês morreram. E para quem é pai, isso fica mais grave ainda, esse peso emocional. Porque você sabe o que, que é, né? A dificuldade de fazer o seu filho ali passar de um ano de idade e tudo mais. Quando você vê esse número só aí, ele isolado ali, falado ali nas notícias, com aquele destaque todo, isso assusta. E outra, é pra isso, né? É justamente pra nos assustar, é justamente pra nos causar aí um pouco de medo. Então, por isso que é importante, que vale muito ressaltar isso, né? Não olhe para números isolados. E tem uma frase aqui do livro que eu acho muito legal, né? Ele diz o seguinte, como que é aqui... com frequência... Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu perdi aqui meu número. ele diz aqui, ó: jamais deixe um número sozinho. Nunca acredite que um número solitário possa ser significativo. Se lhe oferecerem um número, peça pelo menos mais um. Algo para ser comparado. Então essa é a solução. Qualquer número, você ouvinte do Resumo Cast, qualquer número que você que te falarem ou que você ouvir no noticiário, por exemplo, nós estamos aqui em agosto de 2020, estamos aqui na pandemia, eu tenho certeza que se você ligar o noticiário, ligar sua TV no noticiário, na hora do almoço, na hora da janta, você vai ouvir o número de mortos do dia aqui no Brasil, o número de pessoas que morreram de Covid-19. Ah, o coronavírus matou hoje, mas não sei quantas pessoas. Já são não sei quantas mil pessoas mortas pelo coronavírus. Só esse número assusta e ele é negativo. Por isso, peça um outro número ou vá atrás de um outro número para você comparar. Por exemplo, quantas pessoas morreram? Vamos supor que 100 mil pessoas morreram. Ah, mas quantas já foram curadas? 300, 400 mil. Então, ou seja, entende a diferença da notícia? Uma coisa é você olhar só a notícia negativa. Outra coisa é você olhar esse número negativo, mas comparar ele com outro número e ter um campo para você sim analisar e ter o seu pensamento analítico em relação ao dado que acabou de chegar até você.
Rafa, vou fazer um link aí da sua menção do William Bonner com o último instinto do livro, que é o da urgência, né? Do agora ou nunca. Vou contar uma historinha, depois eu chego nesse instinto. É a historinha do monstro do armário. Sabe aquela criança que não quer dormir sozinha e fala: pai, mãe, tem um monstro no armário? Eventualmente essa tática pode funcionar na primeira ou segunda noite. Mas eventualmente os pais vão se acostumar com essa tática, com essa medida da criança, e vão deixá-la dormir sozinha porque, pô, é só uma desculpa, não tem nenhum monstro no armário. Só que se um dia de fato tiver um monstro no armário, como é que vai ser? A criança vai ter que se virar sozinha porque ela perdeu a credibilidade. O que isso tem a ver com o nosso livro e com o mundo do empreendedor? Tudo. Segundo o autor, a gente está cercado de marcas e empresas que usam essa tática do agora ou nunca e da urgência para nos fazer ter uma mentalidade um pouco mais urgente e de constante perigo. Ele mesmo brinca com isso no livro, né? E é legal que quando eu li essa parte, aquilo mexeu comigo. Eu comecei a ficar um pouco com um senso um pouco mais de urgência, mas ele estava só realmente mexendo com a minha cabeça com um gatilho mental. Ele fala: leia esse livro agora ou perca para sempre a chance de mudar a sua vida. E ele continua, né, com um copywriting ali bem vendedor. E eu comecei a ficar nervoso: caramba, será que eu estou realmente conseguindo absorver esse conteúdo? Aí depois ele fala: só que não. Você pode pegar esse livro, deixar de lado e comer alguma coisa, ou eventualmente até passar outro livro na frente desse, porque faz mais sentido para você. Ele até sugere fazer isso, que pode ser uma maneira de ler um pouco mais profunda e um pouco mais consciente. Então, o que ele quer dizer com isso é que nada é tão urgente quanto as propagandas querem que você ache que realmente é, né? Então, que escapar dessa tática do agora ou nunca e dos gatilhos mentais também é um ótimo caminho para você perceber que o mundo está, sim, baseado em dados, se tornando um lugar muito melhor.
Principalmente para empreendedores, nós somos tomadores de decisão, todos os seres humanos são. Nós tomamos decisões que nós nem percebemos. E às vezes essas decisões são aceleradas pelo instinto de urgência. A história que o Hans conta no livro, ela se passou por volta de 2014, quando ele estava na Libéria combatendo a epidemia de Ebola que começou lá. Veja bem, esse livro foi escrito em 2016, depois que ele foi finalizado, depois que o Hans faleceu, mas a história é de 2014. Qualquer semelhança com dados ou com histórias atuais é mera coincidência. Então a história foi o seguinte: ele chegou na Libéria e tava aquela confusão lá, todos os membros do governo falando que o mundo tava acabando e os casos estavam simplesmente sem controle, estavam subindo todos os dias. E o que o Hans fez, obviamente como médico muito experiente e conhecendo dados e estatísticas, ele pediu para todo mundo se acalmar, falou: pera só um pouquinho, a gente tem que primeiro analisar analisar esses dados. E ele foi ver que a contagem dos casos estava completamente confusa, feito em planilhas do Excel, com dados todos contraditórios, vindo de vários laboratórios no interior do país. Então ele reuniu todas essas planilhas, dados todos, e enviou para o filho dele em Estocolmo, que é a sede da empresa deles. E o filho dele passou 24 horas analisando e limpando os dados. E, na verdade, eles conseguiram constatar que a epidemia estava acabando. O pico tinha sido na semana passada, mas todo mundo achava que o pico continuava. E aí, as autoridades da época, elas sugeriram que se publicassem dados a respeito de casos suspeitos, para que as pessoas continuassem a se prevenir. E no livro ele conta que ele achou isso um absurdo e não recomenda que se publiquem dados falsos para as pessoas, para conduzi-las a tomar algum tipo de ação, nem que seja com uma boa intenção. Esse é o pior cenário que pode acontecer. Aí eu quero ler um parágrafo do livro aqui, que parece muito contemporâneo, apesar de ter sido escrito há 4 anos atrás. Então ele diz aqui, ó: compreendo que estavam agindo com a melhor das intenções, mas aquilo significava que dinheiro e outros recursos eram direcionados para coisas erradas. E pior, ameaçava a credibilidade de longo prazo dos dados epidemiológicos. Um atleta de salto em distância não tem permissão para medir os seus próprios saltos. Uma organização que tem que resolver problemas também não deve ter permissão para decidir quais dados publicar. As pessoas enviadas a campo para resolver um problema, que sempre vão querer mais fundos, também não devem ser as pessoas que medem o avanço. Isso pode levar a números verdadeiramente enganadores.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá!
Realmente impossível, né, Gustavo, não associar isso com o que estamos vivendo agora no mundo. Eu tive a mesma impressão que você, lembrei do corona, claro, e obviamente que para a gente poder combater o corona, como a gente vem combatendo, lembrando, gente, a gente está gravando isso aqui em agosto de 2020, no meio de uma pandemia mundial. E óbvio que para poder combater o corona e outras pandemias, a gente tem que ter fonte de credibilidade. Mas se você, ouvinte, que está vivendo isso junto com a gente, caso esteja escutando próximo a essa data, ainda tem dúvida de quanto conhecer os dados pode nos ajudar a melhorar o mundo, como é que seria combater a pandemia que estamos vivendo sem acesso aos dados? Mais uma vez, eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro e do que eu vivi aqui. A gente está gravando esse episódio num sábado em plena pandemia. Só que ontem eu fui jantar fora no restaurante, que graças a dados conseguiu colocar as mesas numa distância ali segura, conseguiu botar o cardápio no celular de cada pessoa para que não houvesse nenhum tipo de contágio. Hoje é sábado, então pode ser que depois desse episódio eu consiga dar uma corridinha na praia aqui no Rio de Janeiro, algo que há 2 meses atrás era impossível, porque eu não podia nem sair de casa. Então tudo isso, embora a situação ainda seja ruim, ela está melhor. Uma baita evolução que só foi permitida graças, claro, ao estudo de dados. E claro, como o Gustavo falou, para que isso aconteça, para que exista evolução, esses dados têm sim que vir de fontes confiáveis e profissionais. Mas elas existem, e graças a elas estamos conseguindo evoluir, mesmo perante a um vírus que impactou todo o planeta. Então, resumindo, mesmo em meio a uma pandemia mundial, os dados comprovam que o mundo ainda assim está se tornando um lugar melhor.
E o interessante é uma colocação do autor que tem tudo a ver, né, com essas questões aí que você colocou, é que ele fala que disseminar uma visão do mundo, né, baseada em fatos nem sempre é uma coisa legal, de vez em quando é bem frustrante, mas que acaba sendo algo inspirador e prazeroso para passar a vida, né? E é o que a gente consegue fazer nesse meio tempo agora, né?
Acho que esse instinto é o mais relevante para essa fase que a gente está vivendo, o instinto de urgência. Então, se você identificar algum dado e possivelmente alguém está injetando no sistema para gerar alguma espécie de urgência, primeira dica, pare e respire antes de tomar qualquer decisão. Essa dica é para qualquer empreendedor que tem uma grande decisão a tomar, ou qualquer ser humano. Pare e respire. É uma dica fantástica. Se organize, pare e respire. Reduza a velocidade da tomada de decisão. Segunda, insista nos dados. Por que parar e respirar? Para ter um tempo para analisar melhor, né? Coletar mais informações de outras fontes. Terceira dica, olha essa aqui é legal, hein? Quero ver o que vocês acham disso. Desconfie de gente com bolas de cristal. E a quarta e última dica, tenha cautela com ações drásticas, que é mais ou menos o que eu acabei de falar. Será que tem muita gente aí com bola de cristal e que fala que sabe tudo o que vai acontecer e praticamente não admite ser contestado? Eu não sei se tem. Tem?
Eu acho que tem muitos exemplos que a gente vê no dia a dia, tanto na mídia quanto amigos, que têm as verdades absolutas e acreditando que naquelas coisas que falam o tempo inteiro, não, isso aqui é a verdade. E como você falou aí, todas essas dicas são de fundamental importância para que a gente entenda o mundo de forma diferente e não acredite nessas mágicas e bolas de cristal.
Tudo isso que você falou, Gustavo, me lembrou muito da tática hoje em dia muito usada para a venda de produto digital. Como a gente falou aqui, estamos em agosto de 2020 e o mercado de curso online explodiu. E a gente vê muito aí fora a galera usando isso, né? Compre agora ou perca para sempre a chance. Só que aí você não compra e no dia seguinte surge uma chance até melhor com mais desconto. Então, gente, vamos ficar atento a isso aí, aproveitar as dicas do Gustavo e do livro, para não achar que é o agora ou nunca, e quase nunca é, tá? Então fiquem tranquilos.
Uma coisa que eu acho muito legal, e eu agradeço aos bons livros por ter me descolado, né, em relação a esse ponto de vista da bola de cristal, é porque a gente percebe, né, quem tem esse costume de ler livros, que tem o costume de escutar aqui o Resumo Cast, a gente já abordou alguns livros que falam sobre isso, que qualquer previsão sobre o futuro é incerta. E tem uma coisa muito interessante sobre isso, porque bolas de cristal, né, esse instinto de querer, né, projetar as coisas, te dar um resultado sobre o futuro, isso é uma coisa que é extremamente vendável no planeta há mais de 2000 anos. Não vou entrar em detalhes, mas está lá desde as profecias, né? Bola de cristal é uma profecia também. É a pessoa que vai ler a sua mão, ela vai te dar o seu destino, ela vai, através da sua data de nascimento, ela vai te dar tudo o que vai acontecer com a sua vida. Então, isso não existe, né? Isso não existe. A gente falou um pouquinho sobre o instinto da linha reta, que fala um pouquinho sobre isso, né? O quão perigoso é você entrar nesse jogo da previsão, né? Das previsões. E é importante a gente insistir para contornar isso, insistir em ter uma gama completa de cenários, né? É importante a gente não apenas acreditar numa previsão, porque elas vão continuar. Você, ouvinte do Resumo Cast, vai continuar a ser bombardeado por previsões, inclusive previsão do tempo, que tem todos os dias, né? E na maioria dos dias não está tão certa assim, né? Então, ou seja, é realmente algo para a gente suspeitar, mas o ser humano, ele tem esse instinto da incerteza do futuro e de confiar, de saber que não, amanhã, o dia de amanhã vai ser isso, porque aquela pessoa me falou. Isso é um grande erro, e com certeza esse livro, ele vem para combater também, fazer com que as pessoas saiam dessa gaveta de ignorância da bola de cristal. Estamos chegando no final desse episódio e no livro o autor, ele traz 10 instintos para que a gente eduque essa nossa visão super dramática que temos o costume de enxergar o mundo. 10 instintos. Instinto número 1, separação. Instinto número 2, negatividade. Número 3, linha reta. Instinto número 4, medo. Número 5, instinto de tamanho. Número 6, generalização. Número 7, instinto de destino. Número 8, instinto de perspectiva única. Instinto número 9, culpar. Instinto número 10, urgência. Tem dados, histórias, gráficos, muita coisa, muita informação bem legal. Recomendo, nós abordamos aqui alguns desses instintos, mas recomendamos que você vá atrás do livro, porque é um livro bem visual e vai fazer muita diferença para você analisar tudo isso que a gente comentou aqui também.
Para quem é esse livro?
Bom, para mim, Arnaldo Neto, esse livro é para aquele seu tio, amigo, companheiro de trabalho, saudosista e pessimista, que toda vez que vocês se encontram fala que o mundo está uma droga, que bom era na época dele, que a humanidade não tem jeito. Então, dá o Factfulness para essas figuras aí, que vai ser um belo de um tapa na orelha. E se o Factfulness não for suficiente, fala para ele escutar nossos episódios do Sapiens, do Homo Deus, do Abundância e ou do Otimista Racional, que todos esses livros, junto, claro, ao Factfulness, vão ajudar essa pessoa a ter uma visão de futuro positiva e racional.
Na minha opinião, esse livro é para todo brasileiro e qualquer cidadão do mundo que tem um título de eleitor e vai votar nas próximas eleições.
Boa! Muito bom! Bom, eu, na minha opinião, a Rafael Pires, eu recomendo esse livro para qualquer pessoa que tem o hábito de assistir o jornal, de acompanhar as notícias nos principais canais de TV, achando que assim estão bem informadas sobre o mundo.
Na minha opinião, Sérgio Albuquerque, eu acredito que esse livro é para toda pessoa que não quer se manter ignorante ao mundo e não aceita as coisas por aceitar, para quem quer entender o mundo baseado em fatos e dados e para quem não quer tomar decisões, ficando alerta para os perigos e as possibilidades reais e quer evitar ficar constantemente estressado com as coisas erradas.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Eu me flagrei fazendo isso com um amigo meu quando ele falou: ah, o mundo tá uma droga. Eu parecia uma máquina respondendo ele com uma série de dados e exemplos, e pretendo fazer isso todas as vezes que pessoas assim aparecerem na minha frente.
Eu acho que esse livro é um arsenal para quem quer sustentar o seu posicionamento, tanto pessimista quanto otimista, ou até melhor analisar os dados para mudar o seu próprio posicionamento sobre fatos do mundo.
Bom, na minha opinião, o que marcou aqui para mim foi saber que, e realmente isso até me chocou aí num modo até um pouco negativo, eu descobri no livro que muitas pessoas que têm cargos de alto escalão, que cuidam de coisas globais na ONU, no Fórum Econômico Mundial, essas pessoas que deveriam saber pelo menos boa parte dos dados que estão aqui no livro, essas pessoas não sabem, até mesmo esses especialistas, nós chamamos eles de especialistas, esses especialistas, eles não sabem realmente o que está acontecendo no mundo, em algumas questões muito básicas e muito óbvias e importantes para a humanidade. Isso marcou para mim no livro e confesso que acho que é legal também. O que marcou para mim foi saber que, poxa, quer dizer então que existem muitos empreendedores que não estão olhando para os dados ou então estão olhando para os dados de uma forma errada e estão aí, de repente, estão perdendo várias oportunidades ou até mesmo limitando o crescimento do seu negócio por não saber interpretar e analisar os dados.
Para mim, o que mais me marcou foi que nós perdemos para os macacos, que eles conseguem acertar 33% das vezes. E nós, como os outros comentaram, muitos aí se dizem especialistas, acertaram muito menos que os macacos, chegando a 15% ou 20% nas questões factuais que o livro nos traz.
Frase de outdoor.
A frase que eu, Arnaldo, colocaria num big outdoor, num grande outdoor, na Avenida Rio Branco, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, em um mundo pós-pandemia, com aquela rua lotada, é a seguinte: tendemos a esquecer das dificuldades de ontem e supervalorizar as dificuldades de hoje.
E eu colocaria essa frase em um outdoor gigante aqui na Sheikh Zayed Road, em Dubai. E a frase é a seguinte: o mundo não pode ser compreendido sem números, mas também não pode ser compreendido somente com números.
Vamos lá. Eu, Rafael Pires, aqui em São Paulo, colocarei aqui na Avenida Paulista. E hoje eu aproveitei a promoção do outdoor, então eu vou colocar duas frases, né? A primeira frase: as mudanças positivas podem ser mais comuns, mas elas não chegam até você. Você precisa descobri-las. E a segunda frase: acesso livre aos dados não se transforma em conhecimento sem esforço.
E eu, Sérgio Albuquerque, aqui em São Paulo também, como a Avenida Paulista já está com esse outdoor vendido para o Rafael, eu vou colocar lá na raia da USP, então, na marginal do Rio Pinheiros. A minha frase para o outdoor é: informações como uma forma de terapia, é a compreensão como uma fonte de paz mental, porque o mundo não é tão dramático quanto parece.
Desafio para o ouvinte.
Ouvinte, chegou a sua vez e hoje vai ter um desafio mais prático e outro um pouco mais profundo. O mais prático é o seguinte: entra no site que ele fala tanto no livro, que é o site gapminder.org, gapminder.org, e se você escutou esse episódio e ou leu o livro e teve aí sua vida transformada, certamente esse site vai chegar como uma cereja no bolo, com gráficos e ferramentas para você entender de fato o quanto que os dados podem te trazer uma visão diferente de mundo. Bom, esse foi o desafio um pouco mais prático, mas tem um pouco mais profundo. E eu fiz isso comigo mesmo, vou dar um exemplo aqui, tá? Pensa na sua vida, ouvinte, há 10 anos atrás. Pense em um dia inteiro da sua vida 10 anos atrás. Como é que você comia, se locomovia, absorvia informação, trabalhava, tratava de doenças, se comunicava? Olha só, dei um exemplo aqui que é um pouco meu, um pouco genérico, mas olha que bacana. Então eu acordo, medito no aplicativo Headspace e treino com o aplicativo da Nike. Depois, pego um Uber pro trabalho, escutando o Resumo Cast no Spotify. Chego lá, num coworking, faço reuniões online pelo Zoom e gerencio minhas tarefas pelo Trello. No final de expediente, volto de patinete elétrico para ver o pôr do sol. Chego em casa, num apartamento que eu aluguei no Airbnb, peço uma comida no iFood enquanto assisto um documentário no Netflix. Olha só, Headspace, aplicativos, Uber, Resumo Cast, Spotify, Coworking, Trello, patinete elétrico, Airbnb, iFood, Netflix. A grande maioria disso não existia há 10 anos atrás e olha quantas coisas maravilhosas das quais hoje desfrutamos. Claro que eu fui para um campo muito da tecnologia, mas todo o resto também melhorou. Você pode ver isso no livro, escutando esse episódio e no site. Então faça isso também, lembre da sua vida 10 anos atrás e desperte para quantas melhorias já não aconteceram.
Então, pessoal, muito obrigado. Eu gostei muito de participar da gravação desse episódio aqui, principalmente com um livro como Factfulness, que me marcou muito no ano passado quando eu o li. E obrigado pelo convite aí, Gustavo, Arnaldo, Rafa. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, lá no LinkedIn é Sérgio Albuquerque, no Instagram Sérgio Albuquerque Coach e a mesma coisa no Facebook.
Vai chegando ao final mais um episódio do Resumo Cast. Eu gostaria de enviar um grande agradecimento aos nossos Tribers, a todos os nossos Tribers e em especial os nossos Tribers conselheiros que nos ajudam aí a toda semana empoderar a humanidade, empoderar você com os conhecimentos de grandes livros de negócios. Um grande abraço para Jorge Pretel, Douglas Milan, Luiz Albergante, Jaqueline de Souza Ribeiro, Gabriel Cunha, Luiz Luciano dos Santos, Alexandre Nepomuceno, Carlos Alexandre Perim, Gustavo José de Luna Campos, Márcio Gomes de Santana e Adans Lyon. Quer saber como se tornar um deles e eternizar o seu nome aqui no legado do Resumo Cast? Visite resumocast.com.br/apoia-se. Um grande abraço e eu te vejo na semana que vem com mais um grande livro para empreendedores.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros.
T
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá.